目と目が合ったその瞬間からダウンロードされた全て許されたここにでもいいから長い渡るの。
Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 3 de Sony Boy. Eu sou o Thunder e você tem que quebrar muito a sua mente pra entrar nesse bagulho. Esse daqui é um anime de... como fala? O Takuchi, né? E o do filho da puta que tá com a lambreta aqui... com licença, deixa eu jogar um tijolo nele, mas enfim, é isso aí.
Eu sou o Igor e... pô, Thunder, você não é o Thunder.
Eu não sou o Thunder?
Não.
Eu sou a representação do Thunder de um universo paralelo com poderzinhos e com todas as regras tiradas da mente do Natsumi Shingo, muito louca.
Quase isso.
Quase isso. Cara...
pra resumir, você é o Thunder, só que o Thunder da internet.
Eu sou o Thunder da internet. Faz sentido, faz sentido. A representação da minha persona pela internet. Faz sentido. Cara, Sony Boy é um projeto que eu não esperava ver uma coisa dessa nos dias de hoje, sabe? Tudo bem, a gente já passou aí por alguns bons animes bem mais experimentais também. O próprio Sarazamai teve essas ideias. Mas o Natsumi Shimbo, tipo, Shingo, Natsumi Shimbo é outro. Não, peraí. Nossa, agora eu confundi. É o Shingo, eu dei o Natsumi Shingo. Ele realmente quis criar uma experiência completamente nova, escrevendo, dirigindo, criando de fato uma experimentação de um anime, de um projeto muito diferente. Muito. Eu não sei, eu não tenho adjetivos, cara, ainda, pra conseguir a internalizar o que é Sony Boy na minha cabeça, porque é tanta coisa, são tantas ideias, são tantas conversas, são tantas formas diferentes de representar essas conversas e esses personagens que eu ainda tô precisando de mais tempo pra digerir tudo isso. Eu não consegui ainda digerir tudo que Sony Boy me passou. E provavelmente é aquele tipo de obra que eu vou ter que assistir uma vez, aí depois de terminar ela, vou ter que assistir de novo, e você reassistindo com um contexto, você vai começar a ligar os pontos e fazer mais sentido tudo isso, porque ainda Sony Boy tá muito fragmentado na minha cabeça.
Ele tá fragmentado porque a ideia é que ele seja fragmentado, porque não. O que importa em Sony Boy, em primeiro plano, como você não tem a estrutura geral daquele mundo, e isso é revelado aos poucos, os processos iniciais que são relevantes são as dinâmicas sociais.
Sim.
Então tudo que ele constrói em primeiro plano, inicialmente, são dinâmicas sociais de adolescentes simulando uma sociedade apartada e anárquica. O primeiro passo para a anarquia é estabelecimento de regras. Então ele tem um contexto onde você fala, pô, como que isso aconteceu? E o roteiro te aponta e fala... não, o como aconteceu a gente vai te explicar com o tempo. O que importa agora é o que está acontecendo. Então ele coloca em primeiro plano justamente isso, que é estabelecimento de regras, contraponto, questão de libertinagem de alguns, a diferenciação de castas e classes, porque tem um cara que tem poder, por ele ser super poderoso, ele pode agir de maneira que o cara que não tem poder não pode agir, porque ele precisa de comer para sobreviver, então ele precisa trabalhar. Ou seja, literalmente, em 3 episódios, eles conseguiram sair de um contexto zero anárquico para basicamente a nossa sociedade moderna.
E justamente esse grau de escalonamento e essa multidisciplinaridade em assuntos e perspectivas, temáticas, personagem... Sony Boy é muito plural em tudo, cara. Por isso que eu digo que, por mais que a proposta dele, né, como você falou, ele tá fazendo muito bem, deixando nossa cabeça toda fragmentada, ele ainda não me colocou e me ponteirou numa coisa que fala, olha, é isso daqui. Ou pelo menos tudo isso daqui, ele serve pra construir algum tipo de ideia geral e macro de Sony Boy. Eu não tenho um macro de Sony Boy. O macro dele, inclusive, é a junção de todos esses pequenos temas e pequenos exemplos, experimentações que ele faz, porque a todo momento, sabe, sei lá, se eu pegar e limitar ao próprio primeiro episódio, ele tá fazendo tanta coisa a cada transição de cena que eu não consigo saber exatamente o que eu vou tirar de completude em geral só daquela cena. É meio que aquela junção de tudo e você vai montando pedacinho por pedacinho. É um tipo de estrutura, até, do própria história que ele tá contando, usando o próprio storytelling maluco dele de fazer tudo fragmentado, muito difícil. Muito difícil. Eu imagino que tem muita gente que não tá nem conseguindo entrar na obra direito, ou se adaptar a essa forma narrativa dele tá fazendo tudo ao mesmo tempo, porque você não consegue sentir um... Você não consegue se agarrar em uma coisa e seguir nela. Você vai ter que ir se agarrando em tudo ao mesmo tempo e prestar atenção em cada coisa aos poucos. E cada momento diferente de Sonny Boy, ele vai te dando isso. Porque o primeiro episódio é um bom exemplo de toda essa bagunça. Dos dois e três, eu acho que por questões de costume e você normalizar muito desse mundo e desses personagens, as coisas começam a ser diluídas e absorvidas com um pouco mais de facilidade. Porque você já conhece a cara daquele personagem, você já sabe pelo menos como aquele personagem age, como ele pensa, ou pelo menos inicialmente, e aí você vai meio que fazendo essas analogias e vai fazendo essas associações e internalizando e normalizando todo esse mundo, mas pra fazer isso é uma obra que exige de você. Sonny Boy em nenhum momento vai pegar sua mãozinha e falar, olha, eu vou te introduzir ao meu mundo maluco, porque é loucura o que ele faz aqui, e não é loucura só em texto, é loucura em contexto e representações visuais, porque meu Deus do céu, que direção maravilhosa que temos aqui. E o Igor está tendo um monólogo com alguém ali, então vou aproveitar já até falar um pouco da âmbito de direção, porque o Shingo, ele simplesmente pegou e falou, cara, eu vou criar uma experimentação visual onde eu posso fazer tudo que eu quiser com o meu contexto ou com as minhas cenas, porque a minha situação aqui permite eu fazer tudo isso e tirar o máximo dessas ideias visuais, sendo elas pelo próprio contexto que a obra vai apresentando e visualmente sendo representadas de formas muito diversas e distintas e usando elementos visuais para isso. Eu acho que em primeiro plano e o mais fácil de entender é justamente isso, é sempre muito simbólico, muito fácil de você entender que a coisa é maluca ou de uma realidade completamente paralela quando esses elementos agregados ao contexto são representados de formas muito fortes. Você tem, por exemplo, o X, né, no primeiro episódio sendo representado dessa forma, pra dar esse ponto de empoderamento, ou fogo no segundo episódio, de fato como mostrar a destruição ou o colapso daqueles objetos. No terceiro episódio as cortinas fazem muito bem esse papel, então você tem sempre elementos em primeiro plano que ponteram muito bem o contexto representado, né, visualmente pelo que ele tá apresentando, e fomentando ainda mais a importância daquilo e o uso daquilo no primeiro plano ou em cena, porque daí você consegue criar algumas formas de até representar e dar mais força ainda pros acontecimentos que estão rolando, e essa é uma característica muito forte de Sonny Boy e eu tô adorando isso, porque vamos dizer assim, que das coisas mais diluídas e mais digeríveis que ele faz, essa daí é uma delas, porque quando ele apresenta visualmente algo que ele tá criando esse contexto pra dizer que aquele poder ou aquela realidade funcionando dessa forma, aquilo vem, impacta e você sente na tela, na cena, aquilo sendo importante.
É, mas além desse impacto visual que ele propõe no primeiro plano, cara, eu vejo muito valor na forma como ele é apresentado, porque um dos aspectos de Sonny Boy que mais diferencia quem tá entendendo e quem não tá entendendo, e até complicado de você colocar o que é entender Sonny Boy em três episódios, mas é da maneira que você pega o entender Sonny Boy em três episódios é você conseguir pegar os detalhes que ele coloca. No episódio 2 e 3, no 1 também ele também tem esse aspecto muito forte, mas no 2 e 3 ele tem muitos elementos que ficam por parte da direção, que ele coloca elementos em primeiro plano, e não só elementos visuais, em alguns momentos até sonoros, pra ele te contar alguma coisa. E esses elementos você só pesca quando você presta atenção e você liga o contexto. E é muito detalhezinho, é muito detalhezinho. No episódio 2, por exemplo, tem a cena onde eles estão reunidos, né, com uma turma, aí tem uma conversa em primeiro plano, aí aparece o meu babaca favorito, transição de cena, uma voz vindo do além, transição de cena, você pensa, pô, de onde veio aquela voz. E ela não tem nada a ver com o contexto e todo mundo em primeiro plano não ouviu aquela voz. Aí depois, no episódio 3, ele amarra aquela voz e fala, não, é o meu babaca favorito que ele consegue ouvir aquela voz. Mas naquele episódio 2, você não sabia o contexto daquilo. Então, quando você via a cena, você não entendia de onde aquilo vinha. Mas a direção falou, ó, take naquele personagem, transição, voz, continua. Ou seja, ele ligou a voz daquele personagem e te deu uma dica de que no episódio seguinte isso ia acontecer. Episódio 3, mesmo aspecto. A ideia de como ele coloca a voz em primeiro plano plano, pô, segmentou e construiu. Aí, você tem mais outros dois elementos desse episódio, que é a questão do diário de classe, que ficou no chão, e também a saia. E esses são dois elementos que ele coloca em primeiro plano e que você não entende o contexto. Aí você fala, pô, de onde veio isso aqui? E se você prestar atenção nesse tipo de detalhe, você vai ver, pô, a garota, que é basicamente a representante da turma, ela tem o diário de classe, ela encontra uma saia no chão, ela pega a saia, quando ela pega a saia, o diário de classe cai e ela vai pro outro mundo. Na estrutura de texto, não te fala nada disso, porque é tudo cortado. Porque primeiro mostra a saia, corta, faz a resolução do protagonista e a garota que gosta de gato, volta nela, tá o diário de classe, volta nela, só que antes de voltar nela, ainda tem outro diálogo que aparece a Nozomi, falando, não, o poder do protagonista é tal. Depois, transição de cena de novo, aí aparece o diário de classe no chão, ela pegando a saia. Só que a transição pro diário de classe no chão ainda tá com a fala da Nozomi. Então você pensa, pô, um take no pé dela. Não. Na verdade, enquanto ela tá falando, já fez a transição e já tá contextualizando a garota que vai pegar a saia no chão e o diário de classe caiu. Ou seja, é muito detalhe na estrutura da composição, porque se o texto não tá conectado a todo momento com o que tá aparecendo visualmente, que não tá conectado a todo momento com o trabalho sonoro da obra. Então tem muitos momentos em que as lacunas de dublagem, construção visual e texto não se batem, elas se degladiam, e se você não prestar atenção nessa dinâmica de detalhes, você não entende a forma como ele estruturou. Então ele é muito complicado nesse sentido, porque ele funciona se você passar reto dessas informações e simplesmente assistir, porque esse tipo de detalhe não afeta vamos dizer assim, a narrativa do episódio, mas são detalhes que influenciam no episódio seguinte, porque se você chega no episódio 3 tendo a ideia daquela voz, quando você chega no 3, pô, você já sabe o contexto da voz, você já associa com o personagem e já vai e flui muito mais rápido. Mas se você não presta atenção nesses detalhes e passa reto nisso, você cai no episódio seguinte ferrado, lascado, porque você não tem ideia de onde saiu. É a mesma coisa de, pra dar um exemplo, você chega na faculdade, você, naquela faculdade específica, você já tem conhecimento de uma base de informações. Se, por exemplo, você chega numa faculdade de TI e já sabe lógica de programação. Você tá 1000 anos à frente das outras pessoas. Você pode não entender tudo tão bem, mas você tá à frente. E esse tipo de detalhe que Sony Boy traz. Porque se você não presta atenção, ou se você não capta esses detalhes, você tá muito atrás, em termos de entendimento de perspectiva, de quem pega. Então ele é um anime muito chato, no sentido de, ele exige que você pesque essas informações, porque senão você vai boiar até a resolução. Porque se você pesca essas informações antes da resolução, parece que ela fica muito mais próxima e factível. A resolução do episódio, o macro esquece. Isso daí não tem como. Você pode pegar o detalhe que for, ainda você vai criar hipótese em cima das situações. Mas pelo menos as resoluções dos episódios, ele te dá muito antes as informações. Por exemplo, no episódio 3, quando chega, fala, opa, eles estão ouvindo, né? Opa, tem uma stream? Opa, o outro tá malhando. Ou seja, ele já te dá dicas antes daquelas informações. Então, dentro desse aspecto, o Sony Boy, ele é didático. Só que a didática dele é muito complicada. Mas muito complicada.
Ela é complicada porque todos os elementos são muito distintos, né? E até a forma que ele veicula a informação pelo recurso varia da situação. Porque pode ser por um efeito sonoro, pode ser por um âmbito da dublagem, pode ser texto, pode ser contexto, pode ser a própria direção, o storyboard montando algum tipo de informação simbólica pra você. Então, tudo isso, ele não vai, de novo, né, pegando na mãozinha sua e te introduzindo e fazendo a coisa ser fácil. Mas, mesmo assim, é bem interessante porque ele tem uma coisa um pouco bem diferente de algumas obras que tem uma proposta mais obtusa e com informações mais difíceis de ser captadas. Por exemplo, quando o Shingo trabalhou em Boogie Pop. Quando ele trabalhou em Boogie Pop em 2019, ele deixava as coisas muito mais obtusas porque o projeto não parecia que ele andava numa mesma direção. Sempre parecia que o roteiro e a representação visual da obra, né, a direção, ou as montagens de cena em geral, elas não se conectavam. E aqui, por mais que às vezes não se conectem, não é porque, não é que elas estão se degladiando ou se negando. É porque elas estão mostrando coisas distintas. Elas estão mostrando a mesma coisa de forma diferente, ou contextualizando uma informação prévia para depois ser explicada. Então você tem o recurso da voz, você tem o recurso do próprio poder dos personagens e como eles vão funcionando e como eles são apresentados aos poucos, ou até mesmo a estrutura da sociedade, o próprio fogo aconteceu dessa forma. Então não é como se tudo tivesse simplesmente acontecendo de formas muito difíceis e obtusas, ou tem algum elemento ali que tá meio que truncando a história. E em Boogie Pop aconteceu muito isso. O próprio roteiro pegava a própria direção e falava: pá, vou dar um tapa na tua cara porque você tá tentando trabalhar, mas o roteiro tá prendendo a história, tá prendendo a narrativa, tá prendendo as informações e você não consegue fluir. Aqui não, tudo tá te mostrando algo, tá dando explicações, tá dando informações. Elas só não são conectivas. E muito difícil de, às vezes, você entender qual é o contexto. E é engraçado que, pelo menos pra mim, Sonny Boy, no começo, ele tá sendo tipo: olha, eu entendo, mas não compreendo. Eu entendo qual é a direção que você tá seguindo, eu entendo que você tem essas informações e que você utilize desses elementos visuais, sonoros e contextuais pra você me dar essas informações, mas eu ainda não entendi qual é a função e como funciona ali na regrinha desse mundo. Mas eu sei que isso daí tá indo de uma direção que me parece coerente, ou pelo menos me parece minimamente aceitável pela própria confusão dos acontecimentos. Porque, querendo ou não, uma coisa que ajuda a criar esse senso de unidade é que as resoluções que envolvem ao ponto do episódio, tanto do 1, do 2 e do 3, eles sempre soam bem conectados, né? Você entende o começo, meio e fim. Você entende quando o personagem é punido por algo, ou quando ele é retrucado por outra coisa. Quando você resolve, por exemplo, o cara do primeiro episódio, que ele tá usando da força e meio que abusando do poder que ele tem, você entende o revés que aquilo leva. Você não entende quais são as regras que fizeram outros personagens sobreporem ao poder dele, mas você entende que ele teve um revés por causa de abuso de autoridade e por todos os pontos que ele vai trazendo. Então essa amarração, ela existe, mas, né, como o Igor falou, é muita coisa, é muito elemento que esses detalhezinhos, eles vão realmente fazendo uma diferença absurda pra você não se sentir perdido na obra. E tem momento que é inevitável, você tem que prestar atenção porque ele não vai te auxiliar.
E no caso, você comparou até com o Boogie Pop, eu vejo muito dessa diferença, porque aqui o Shingo Natsubi, ele é basicamente o idealizador do mundo, de toda a concepção de mundo, de roteiro, de composição de série no geral. Ele é script de episódio e ele é diretor. E quando deixa, também ele vai pro storyboard e vai pro diretor de episódio. Exato. E quando ele não é diretor de episódio, ou o storyboard, ele traz alguém de confiança, como ele fez no episódio 3, que foi o Keiichiro Sato, que foi diretor do OVA de Aka. E ele, né, o Shingo, foi diretor de Aka. Então, pô, mesmo nos momentos em que, vamos dizer assim, ele não tá na frente da situação, ele tem pessoas que pensam muito próximos a ele e que já trabalharam com ele também dentro da staff. Então, o senso de unidade de Sonny Boy, ele é presente a todo momento. Sim. E esse é até um ponto que eu acho que tem muito valor nesse tipo de obra, é que quando você quer correlacionar texto, áudio e toda a composição de visual, você precisa ter um roteiro assim fora do comum. Porque uma coisa é você gerenciar texto, como o que o Army faz. Outra coisa é você gerenciar texto e o storyboard também gerenciar e concatenar com o texto. E a terceira coisa, que é mais complicada ainda, é você ter texto, você ter construção visual, e aí eu pego para storyboard e direção, e você ter sonoplastia, tudo isso influenciando a narrativa e sendo elementos inerentes ao que você quer construir em primeiro plano. E esses elementos trabalham juntos em muitos momentos, porém em outros tantos momentos, esses elementos não se conversam entre si, e um fala uma coisa e outro fala outra. E isso tem contexto e tem significado. Então toda vez que ele te dá um quadro em que ele enquadra no rosto de personagem, você sabe que tem alguma coisa ali. E esse é um tipo de direção que eu tava até estudando pra Vanitas, e eu percebi que aqui tem muitos quadros, tem muitos enquadramentos, melhor falando, que eles são técnicos. E isso é complicado, porque uma coisa é quando você tem um enquadramento, que aquele enquadramento ele concatena plenamente com o contexto da obra, que é o que a gente geralmente faz. Ó, esse enquadramento aqui foi para ressaltar determinado ponto com determinado personagem. Eu fiz muito isso em Burning Gear. Só que enquadramentos, inerentemente, eles têm um valor no próprio enquadramento. Então, além do contexto do anime, você tem o valor do próprio enquadramento do sentido de, tecnicamente, por que se utiliza esse enquadramento nesse momento? Ah, porque o contexto para mim utilizar isso é por conta disso, disso e disso. Então, por que, que eu dou o enquadramento de baixo para cima? Ah, porque eu preciso ressaltar que aquele objeto que está em cima precisa ser mais relevante, precisa ser ressaltado em primeiro plano. Ah, por que eu coloco o enquadramento de cima para baixo? Porque eu preciso colocar que o objeto que está em cima, ele tenha mais valor de quem está embaixo. Ou seja, ele tenha, você olhe para ele com aspecto de respeito. Você olha para ele de maneira diferente. Ou seja, a posição da câmera, a forma como movimenta, influencia. Por que, que eu estou movimentando a minha câmera sempre da esquerda para a direita? Porque no Ocidente a gente lê da esquerda para a direita. Então quando eu faço esse movimento, é um movimento confortável. Se eu movimento a câmera da direita para a esquerda, eu estou fazendo um movimento que é desconfortável, porque a gente não está acostumado com isso. Ou seja, são muitos elementos da composição que eles, pela escolha deles, já têm valor. Então, se você concatena isso, esses enquadramentos que por eles já têm valor e já te passam um sentimento em corroborando com o próprio momento em si, que já tem o seu contexto do anime, é muita carga de informação. E diferente de Vanitas, que se utiliza desses elementos, mas que eles estão tão amarrados e inerentes ao contexto, que você vai junto. O enquadramento, o significado do enquadramento e o contexto da cena tá barrado. Então, quando ele coloca na cena, você vai junto, você tá abraçado com aquilo. Aqui, muitas vezes, o enquadramento quer falar uma coisa, o contexto de cena fala outra, e você bate na estranheza, que é justamente por isso. Porque ele, tecnicamente, em questão de direção, ele coloca elementos em primeiro plano, ele constrói de maneira em que você não se sinta bem. Ele quer que você se sinta mal, e você se sinta mal no sentido de não entender. Porque a forma como ele deveria fazer, no sentido de confortável, ele faz ao contrário. Ele não quer trazer para você em primeiro plano uma coisa confortável. Ele faz justamente o contrário. Então, muitas vezes, quando você tem um diálogo, você fala, pô, essa informação é relevante, ele dá enquadramento na cara do personagem. Aí, pô, por que ele tem esse enquadramento? Porque ele conectou nesse momento dessa cena, que foi o que eu comentei da questão da voz que aparece do além, é justamente disso. A construção de cena em primeiro plano tá falando, ó, a gente tem um diálogo aqui, esse é o contexto de cena. Só que a direção tá se utilizando de enquadramento para falar, ó, tem coisa em foreshadowing, mas tem coisa em primeiro plano. E ele tá amarrando os dois. O texto tá falando uma coisa, a direção tá falando outra, aparece a sonoplastia, coloca o elemento do além, que é a voz, ou seja, você tem três elementos de cena e os três estão conversando sobre coisas divergentes, mas só que no final, na questão de completude, é a mesma coisa. E é difícil pra cacete! Então, esse tipo de direção é uma direção muito conceitual, que se utiliza do conceito do porquê que a cena é daquela maneira, do porquê se utilizar determinado enquadramento, mais o contexto de cena, mais o desmembramento de cada um dos elementos, do texto, o visual e o sonoro. Por isso que Sonny Boy é tão mind blow assim. E se eu pegasse pra analisar o porquê de cada enquadramento, o porquê de cada escolha sonora e o significado em torno disso, cara, isso aqui dá um TCC maior que Zouken.
Vai longe. Vai longe porque, querendo ou não, tem dois elementos muito bons nessa forma que ele conduz. Porque, pelo menos pelo que eu pesquei desses dois elementos que cria essa normalização dentro do caos que ele tá tentando, né, que ele vai te puxando, das informações visuais, sonoras e do contexto, do texto, pelo menos eu peguei duas que são muito incríveis, que não gera esse senso, esse vale da estranheza de Sonny Boy, porque são dois elementos que faz o morde assopra, vamos dizer assim, ou e eles ajudam a assoprar. Primeiro, expressão facial. Sonny Boy é excepcional em expressar fisionomia. Fisionomia de face ou microexpressões de gestos, ele é muito humano, ele é muito assertivo quando o personagem precisa fazer algum tipo de gesto e ele articula, ele faz o personagem ter um movimento, movimentos abertos, movimentos mais fechados, ou apenas a própria forma que ele tá falando, ou a simplicidade, inclusive, do character design ajuda a você trazer alguns traços um pouco mais simples, mas ainda fazer o modelo do personagem ser, tipo, quase... não uma borracha, mas ele flui melhor, vamos dizer assim. Era algo que o próprio Ezouken fazia bem e o... Ai, qual que era... o Devilman, ele fazia bastante isso também, né? O Yuasa, ele usa bastante essa técnica. E o outro ponto que ajuda pra caralho o Sonny Boy, e é incrível como ele consegue acertar e até ser um pouco anti-intuitivo quando a gente pensa em anime, é trilha sonora. Porque ele usa pouquíssima trilha sonora. Mas toda a forma que ele tridimensionaliza a cena por efeitos sonoros é maravilhoso, porque você sempre tá ouvindo coisinhas aqui e ali, os objetos ressoam, os personagens se movem e tudo faz barulho. É algo que eu lembro que Made in Abyss fazia com perfeição, por exemplo, mas lá ele criava um contexto muito mais grandioso quando você tinha uma trilha do Kevin Penk pra compor a cena e trazer essa fantasia mais agregada dentro do contexto, né? Aqui não, é uma coisa mais seca, é uma coisa mais mundana. Quando você tá na praia, por exemplo, você só tem o som do mar, e é isso. Você tá na escola, você tem o som do pessoal de fundo, andando nos corredores, fazendo barulhos, né, e efeitos com os objetos que estão próximos deles, ou o silêncio total, ou apenas coisas que são inerentes ao cenário se fazendo esse barulho, como se fosse na própria vida real, porque na vida real você não tá com o OST na tua cabeça, sabe? Então, pelo menos esses dois elementos que eu consegui pescar, eles ajudam muito a você prestar atenção e normalizar a cena. Porque enquanto a sua cabeça tá, tipo, se degladiando pra tentar entender o contexto das informações que tá te passando, essas informações, elas são passadas de forma muito mais humana, vamos dizer assim, muito mais fácil de você digerir, porque você tá contextualizado a cena pela fisionomia dos personagens, pela conexão humana e sonora, porque você tá ouvindo e isso te emerge a própria cena também. E, cara, eu não sei, tipo, o que mais eu consigo pescar, porque é tanta coisa que a gente consegue falar de Sonny Boy, que a gente vai pescando pontos e pontos e pontos e pontos pra meio que ir criando algumas regras ou entendendo alguns tipos de diretrizes que eles estão seguindo aqui. E não sei, eu fico perdido, porque é tudo tão maravilhoso que, como o Igor falou, isso daqui tá um TCC. Eu não sei se dá um TCC tão grande como ele dá, hein? Eu acho que dá. Porque o Ezokin, ele era muito mais direção e contexto. A sonoplastia... Se bem que o Ezokin também acertava pra caralho em sonoplastia, cara.
Na verdade, ele se utilizava desses elementos pra didática.
É.
Ezokin, ele faz algo parecido com o Sonny Boy, só que Ezokin fazia aquilo e explicava pra quem tava assistindo por que aquilo existia.
Ah, ele era então, mais ele didático.
Na verdade, a proposta dele era didática, né?
Uhum.
Ele pegava alguma coisa mais complexa e estruturava de maneira até o Thunder entender. Então...
Ei! Não, mas até porque, querendo ou não, se a gente pegar os ensinamentos que tivemos em Ezokin e aplicar em Sonny Boy, a mente explode.
Exatamente, exatamente. Uhum. E também ele tem o elemento de que aqui você tem muita coisa que tem uma questão de simbolismo, tem uma questão de significado em torno. Então, e o próprio mundo, por assim dizer, de Sonny Boy, ele tem regras e essas regras são relevantes para o que acontece em primeiro plano. Enquanto Ezokin, ele criava os mundos, tinha as regras, mas as regras eram importantes basicamente para aquele mundo que está sendo explorado naquele momento. Aqui Sonny Boy não, ele tem esse elemento a mais, porque ele tem, querendo ou não, ele tem uma narrativa linear no plano de fundo que tem uma relevância maior do que tinha Ezokin, que era basicamente aproveite cada um dos episódios.
Uhum. E também a dinâmica é diferente, porque lá de fato eles criavam essas racionalizações sobre o místico, sobre o fantasioso, justamente para explicar a didática em cima daqui. Aqui é a aplicação disso, porque, querendo ou não, todos esses processos de formas diretas ou indiretas estão sendo feitos a todo momento. O segundo episódio é maravilhoso pra explicar a regra do fogo. Tipo, como ele funciona ou como eles criam a ideia do dinheiro e como eles vão segmentar todas as regras pra isso ser coerente, porque senão literalmente pega fogo. Se não fizer sentido, a coisa pega fogo. E aí você vai tendo essa preocupação e essa regra sendo usada de forma coerente para aquilo ser seguido e não dar problemas como estava dando problemas antes. Então, como que é? O segundo episódio é até mais didático para fazer isso. Temos um problema, que é o fogo. Vamos fazer testes, juntar informações para a gente entender qual é a causa do fogo e o que ele afeta e como qual é a estrutura, qual é o andamento desse fogo acontecendo. E aí, eles vão propondo ideias, vão propondo formas de resolver isso. Só que o episódio 2 não é sobre o fogo. É sobre o fogo, é sobre a relação do protagonista com a... Deixa eu pegar o nome dela aqui, eu não lembro o nome da Mizuho. Os problemas que ela tem quanto a lidar com as pessoas da ilha, ou lidando com seus próprios problemas. Você tem um negócio do gato, você tem flashback dela, você tem um negócio do anel que... ela, cara, me ajuda a entender uma coisa, me tira essa dúvida. Ela tinha aliança com o professor, ela ela era namorada do professor. Qual é esse rolê aí que eu acho que eu boiei um pouquinho?
Na verdade, quem tinha era o professor, né? Tá, mas... O professor tinha aliança. Mas só aí... que a gente não sabe se essa aliança dele, do professor, ou aliança dela com o professor.
Entendeu? Ah, tá. Entendi. É, eu pensei nisso também, porque abriu uma série de possibilidades ali, sabe? Dela ter um pouco de stalker e, tipo, até comprar uma aliança que seja igual a dele, sabe? Pera aí, calma lá, não sei pra onde vai o problema aqui. Só que é aquele negócio, o fogo tá sendo explicado, o fogo é o primeiro plano do problema dos acontecimentos da ilha. Só que envolto a isso, tem um monte de outros micros problemas de personagem que estão se desenrolando de acordo com o problema do fogo da ilha. Então você vai associando tudo isso e eu acho até incrível como o próprio Sonny Boy consegue ir amarrando tudo, cara, porque era muito fácil dele se perder do âmbito de resolver esse problema ou como ele vai criar um problema macro e explicar um problema micro e fazer os dois se conectarem de uma forma que soe suave, que soe até fácil de você ir digerindo e entendendo quais são os dois lados, porque o macro e o micro vão a todo momento se recosturando. O fato da, sei lá, dela usar o macro pra resolver, pra colocar problema dela e jogar dinheiro na ilha inteira, e aí ela sendo acusada de um monte de coisa, vai juntando todos esses pontos, né, esses dados, e aí ele consegue ir dando seguimento a tudo isso de forma micro e macro, obviamente o macro sendo explicado como a regra do mundo e o micro apresentando a personagem, desenvolvendo um pouco mais de problemas internos que ela tem como ela mesma e com outros personagens aqui, e ele vai fazendo isso, e eu realmente não achei que ele se perdeu em nenhum momento fazendo esse tipo de conexão.
É, isso ainda tem outro aspecto que é basicamente episódio 1, 2 e 3 estabelecem regras e personagens são punidos por conta das regras que são estabelecidas. Só que todas as regras que são estabelecidas do episódio 1, de obedecer às regras. Episódio 2, com relação ao produto, de você ter uma propriedade que é sua e se você roubar, acontece isso de pegar fogo. Ou seja, você já tem, primeiro aspecto, regras, então você já tem uma estrutura social, você já tem um aspecto de sociedade, de leis. Aí, posteriormente, você tem, dentro desses aspectos, basicamente, não pode roubar. E aí, no episódio 3, você tem o aspecto de, se você isolar um membro da sociedade, esse membro da sociedade, ele é retirado dela e ele vai para um ponto de conforto. Então, ele estrutura-se de uma maneira que, além de as próprias regras por si só, e provavelmente, conforme for apresentando regras, a gente vai conseguir elucidar isso melhor, mas ele estrutura-se de maneira em que é basicamente um processo de adolescentes têm que virar adultos, querendo ou não. Então, se você tentar quebrar a regra, você é punido. Se você tentar roubar alguém pra tirar proveito do que aquela pessoa tem, você é punido. E se você excluir um membro da sociedade, pra você não prejudicar, vamos dizer assim, a sociedade no geral... O membro que é retirado, ele fica num ponto onde é o ponto, vamos dizer assim, o sonho dele, que é isolado fazendo uma coisa que ele gosta com o hobby, e os demais da sociedade continuam vivendo normalmente. Ou seja, ele estrutura isso por meio de metáforas, que você vai pensando e você vai segmentando e, cara, isso daqui é basicamente um processo de adolescentes virando os adultos e sendo punidos por não cumprirem um determinado aspecto. E, principalmente, eu acho que o que mais é relevante dentro de tudo isso, que foi apresentado no episódio 1, 2 e 3, mas no 3 ele foi jogado na sua cara e foi... Jogaram na sua cara e te deram tapa com isso, que foi com relação à diferença de quem tem poder e quem não tem poder. Se você tem poder, pouco importa a maneira como você vai agir. Então, você vê que todo mundo que tem poder e o poder é relevante, ele é basicamente uma pessoa irresponsável perante as demais e em todos os casos é uma pessoa com um senso de liberdade muito maior que as outras, porque ela não precisa trabalhar com determinada coisa, ela trabalha com o que ela quiser. Então você pode pegar nesse momento que Sonny Boy coloca que a Mizuho vai sair perguntando, aí tem um cara que tem o poder meia boca, aí tem outro cara, tem outra pessoa que não tem, tem uma garota que não tem poder, e aí tem um garoto que tem poder. Olha o contexto da cena. O contexto da cena do cara que tem o poderzinho meia boca, fala, ô, eu fiz aqui uma anotação. Então você vê que ele já tá num nível ali mediano da sociedade. O cara, a garota que não tem poder nenhum, que precisa trabalhar, ela não conseguia nem falar com ele. Fala, não, volta pro trabalho. Tipo, ele não conseguia nem dialogar. Não conseguia nem dialogar, porque já, volta pra trabalhar. E eu preciso trabalhar. E no próprio contexto de os outros personagens que foram pro primeiro plano, e fala, pô, quem que vai resolver essa situação? Ah, tem aquela garota que tem poder, não precisa trabalhar, e ela tem tudo pra ela, coloca ela pra fazer isso daí, porque ela não tá fazendo nada. Porque todos os outros estão trabalhando. Ou seja, o anime te coloca isso primeiro plano e ele bate isso na sua cara. Aí depois, que pra mim é o suprassumo de tudo isso, é quando ele vai pro outro garoto, que tá literalmente sentado com uma garrafa de água do lado dele, brincando com o poder dele e falando, não. E o diálogo sendo contextualizado de maneira pra falar, pô, o poder que ele tem, não precisa fazer nada. E ele bate disso e ele segmenta isso falando, não, isso aqui é aceitável. Então você estabelece regras de mundo, as regras não servem pra esses casos, pra tipo, não, vamos diminuir a desigualdade social entre as castas, vamos colocar um termo de igualdade ou no mínimo equidade entre eles? Não! O que o roteiro coloca como... O que o mundo coloca como aspectos de coisas erradas não engloba isso. Então todo o discurso da Mizuho, ele tem uma base. Porque ela fala, não, uma sociedade capitalista. Beleza. E você olha pro contexto de mundo, ele replica exatamente isso. Então em 3 episódios, a gente saiu da Era da Pedra e foi exatamente pro nosso contexto de mundo. A gente saiu de um contexto anárquico entre adolescentes e a gente virou uma sociedade do século XXI. Em 3 episódios, em questão social. E isso, englobando esse tipo de aspecto por meio de personagem, por meio de contexto de mundo, por meio de regras daquele mundo. A própria Mizuho, se você reparar, quando ela vai lá e pega comida, pô, ela pediu um fast food. E ela tá falando, não, isso é mundo capitalista. Ou seja, a própria composição de cena e a escolha de elementos na cena engajam todo o discurso dela. Então, cara, esses elementos em primeiro plano e como eles se corroboram é um negócio sensacional.
É, o bom disso é que, assim, eu não sou o maior especialista em âmbitos sociais que o Sonny Boy nos apresenta. Mas o melhor disso tudo, e como ele apresenta, é muito natural, porque você não tem muito bem juízo de valor de todo mundo. Você tem, dependendo do aspecto que é representado, é o juízo de valor do personagem, é a perspectiva dele, que ele tem sobre aquele aspecto que está sendo implantado ou está funcionando. A própria Mizuho, tipo, prática do jeito que ela vai associando isso de uma forma muito mais capitalista e real pro que ela entende como sociedade e como ela entende que é a própria vida dela. Então você meio que vai criando essas representações que elas são muito simbólicas, mas também são muito aplicáveis, porque é muito interessante. Você pega e é muito fácil você meio que jogar naquele escopo um personagem que ele é retraído, ele tá apenas sendo o japonês assalariado, sem poder, sem voz ativa, e ele tá sendo apenas subjugado porque tem poder, porque tem quem pode fazer isso, e aí até essas pessoas que podem fazer isso estão sendo, elas também existem regras que elas precisam respeitar. O primeiro episódio foi muito bom nisso e apresentou muito bem. Não importa o quão babaca e os seus valores morais, o que importa é se você tá usando, digamos assim, as regras desse mundo fictício ao seu favor ou não, ou sendo incoerente na utilização dessas regras. E aí você vai realmente representando isso não de uma forma muito simbólica ou muito ativa na própria história. Ela é meio que uma consequência desses fatores e desses personagens. Porque essa sociedade se tornar uma sociedade capitalista, ela é o conjunto da normalização desses personagens pelo mundo que eles vieram e utilizando de forma conveniente a estrutura da regra que está sendo aplicada, que ela está sendo entendida. Então, se a regra é, por exemplo, eu não posso roubar ou eu tenho que ter uma troca equivalente para as coisas andarem, vamos usar o sistema de dinheiro, porque é muito mais cômodo, muito mais prático e você acelera processos. Não é uma crítica ao dinheiro, é uma facilidade que essa galera descobriu para conseguir viver nessa sociedade que eles estão criando, onde tem uma série de regras macros que elas não podem ser quebradas, porque senão você pega fogo.
Mas, Tander, se você for pegar, desde o escopo inicial, é basicamente o processo que a gente passou. Não. Você saiu de um ponto inicial anárquico, se reuniu em grupos, estabeleceu regras dentro desse grupo social, posteriormente você tinha que fazer trocas, então pra você não trocar alimento por alimento ou produto por produto, foi criado dinheiro, uhum. Que foi basicamente pra criar questão monetária em torno disso, e posteriormente foi criada uma questão de equidade no sentido de estabelecer uma regra de tipo, eu tenho minha propriedade é minha, você não pode roubar, você vai ter que pagar por ela, ou seja, cara, você pega aí, é basicamente a história da humanidade.
Não, de fato.
Só que tem episódios.
Não, mas é isso que eu acho do caralho, porque não é um anime colocando isso necessariamente em primeiro plano, porque as passagens estão em primeiro plano em âmbito macro do que esses personagens estão vivendo. Mas em âmbitos que são muito mais colocados em âmbito de andamento da história, é mais conversação de personagem. Tipo, não é como se o anime estivesse sendo didático em falar, olha, a história da humanidade sendo representada em 3 episódios. É uma consequência, sabe? Isso eu acho mais interessante, porque é tão rico esse contexto que é colocado em segundo plano e ele vai sendo construído à margem dos problemas que estão envolvendo os próprios personagens, que é muito louco. Você pega a própria Mizuho, ela só queria o gato dela no segundo episódio. Tá um pouco se fudendo pro resto do mundo. Então,
E também é um processo que, vamos colocar assim, orgânico.
Isso.
Porque a forma como ele é estabelecido e simplesmente no plano de fundo isso vai se encaixando e vai se estabelecendo com base nas regras que eles colocam. Então, vamos dizer assim, as soluções que eles buscam para cada uma das regras levam ele a essa conclusão. Então, é um processo completamente orgânico. E o que eu acho interessante é que os personagens que eles têm algum poder, eles têm o contexto em torno disso. No caso da Mizuho, que foi, acho que, o principal no quesito de apresentação em primeiro plano e desenvolvimento, é por conta de ela sofreu muitas situações e ela já tinha um poder antes de entrar naquele mundo. Então, acho isso interessante, porque é aquela coisa. Quando você entra naquele contexto, em específico que eles estão vivendo, você coloca elementos de, tipo, pô, tá todo mundo igual. Mas aí, inicialmente, alguns selecionados por algum motivo, isso a gente não sabe ainda, mas alguns desses selecionados, eles têm uma diferenciação que quebra esse senso de igualdade, de equidade entre eles. Então, esse tipo de aspecto também é mais um elemento pra própria concepção de mundo, que é aquela coisa, ó, você foi prejudicado antes de entrar aqui, aparentemente é isso, você foi prejudicado antes de entrar aqui, então eu vou te dar uma coisa diferente. Então, por exemplo, o protagonista, eu não quero aparecer, eu não quero fazer nada, eu quero ficar no meu canto. Beleza, você vai ter um poder que vai influenciar na gente andar, então a gente precisa de você no primeiro plano fazendo coisa. Você não vai conseguir se esconder no plano de fundo, protagonista. Você vai ter um poder que vai premiar você, o permitindo que você seja um protagonista. Então, aí você tem a Nozomi. Pô, o próprio nome dela diz, Nozomi, desejo. Então, ela vai ter uma bússola do Jack Sparrow que aponta pra onde ela quer. Então, você coloca esses personagens em primeiro plano e em torno do que são apresentados, a maioria a gente não teve desenvolvimento pra entender o que que conectou esse tipo de poder, onde que se conecta nesse sentido. Mas no caso do protagonista e no próprio Mizuho, a gente já consegue pescar pelo próprio contexto. Então, esse tipo de coisa que eu acho interessante, porque ele justifica porque aquele personagem tem poder, e ele também trabalha isso dentro da regra do mundo, e dá uma consequência pra isso.
É uma das poucas coisas que ele consegue facilitar de você entender, porque daí o estereótipo ajuda pra isso, né? Porque você cria uma função dentro do estereótipo dele, não uma função narrativa, mas uma função dentro daquele mundo usando os poderes. E aí você assimila com mais facilidade. Até a própria utilização de poderes aqui, ela vai muito longe do que geralmente a gente poderia esperar de uma obra dessa, que, assim, de obras em gerais que geralmente usam esses poderes de uma forma um pouco mais escalafobéticas. Aqui é tão conceitual que às vezes eu não entendi o conceito do negócio.
Calma, Tander. Pega o livrinho lá do Foi de Boku no Hero, que ele catalogou tudo.
Não. Ah, não. O livrinho dele. Não o livrinho de Boku no Hero pra fazer isso. Não, tranquilo.
Não, o livrinho não. Do Foi de Boku no Hero catalogou tudo.
Beleza, porque no livrinho...
Ainda ranqueou.
Exatamente. Inclusive, ainda bem, né? Porque eu não ia querer um overlay todo episódio pra todo personagem falando personagem tal, individualidade tal. Esse porra aí aparece o Ipimica hoje. Esqueci o nome do professor lá, que é do Boku no Hero, que é o cara do microfone. Ele vai lá e explica o poder do personagem. Não, pelo amor de Deus.
Não. Não precisa disso.
Não precisa. Mas é bom
também. Deixa isso pra Esquadrão Suicida.
Pois é. Inclusive, o próprio catálogo que criaram, ele pode meio que ter uma forma de estruturar a explicação dos poderes daqui, mas mesmo assim, como eles falaram, é super conceitual os poderes, irmão. Tipo, vai funcionar...
Inclusive, Thunder, ele coloca isso em primeiro plano e já fala, ó, isso aqui não serve de merda nenhuma.
Porque
o cara ranqueou o próprio poder dele de fazer luz no dedo como ranquear.
Exato. Exato.
Ele já satiriza o processo de catalogar, né? É, o catalogamento enviesado e completamente parcial.
Ah, mas isso é ótimo, cara, porque o que o Sonny Boy mais faz é justamente isso. Olha, é, tem coisas que eu não vou mostrar o processo sem estar enviesado. Tudo vai estar dentro de uma perspectiva de personagem. Isso desde o primeiro minuto. Tipo, não é o autor, o roteiro falando, é o personagem falando. Te vira pra saber se ele tá enviesado, como ele está enviesado e o que ele quer com essa informação. Te vira. Isso é maravilhoso, inclusive, porque cria um senso de responsabilidade em tudo que os personagens estão fazendo, porque importa. E aí você meio que vai entendendo a coerência quando ele vai agindo de uma determinada forma ao seu bel prazer, ou pelo menos dentro da sua moralidade. E isso é muito bom que Sonny Boy faz, porque acaba criando uma segmentação da estrutura do roteiro, da estrutura dos acontecimentos, sempre em âmbito de personagem. Você não tem um narrador, você não tem algo que vai movimentar os personagens apenas como ferramentas do roteiro te contar alguma coisa. Os personagens sempre estão em primeiro plano agindo, sempre estão agindo por eles mesmos e respeitando a própria ideia do personagem. E aí você cria uma dificuldade maior para contar o andamento das estruturas macros da história, mas você recompensa isso criando um micro muito mais verossímil, muito mais bem amarrado. Os personagens são muito bons e muito fortes dentro de Sonny Boy pra fazer justamente isso. Não existe outra forma de contar tudo o que tá acontecendo que não seja de personagem. E aí você tá contando coisas extremamente fantasiosas e reais usando perspectiva de personagem. Isso é difícil. E o Sonny Boy tá acertando. Um dos pontos que eu acho muito legal, inclusive, que ele faz isso e acerta, é no segundo ou no terceiro episódio, quando o pessoal chama a... Eu acho que é no segundo, quando eles vão na frente do castelo da Mizuho e começam a acusar ela. Ela chega e fala, eu não sou irresponsável com poderes como certas pessoas aqui. Aí o grandão já pegou, opa, é comigo. Comigo. Então ele meio que deixa vivo o fato daquele personagem ter tido um momento, criou ações, criou conflitos e ele entendeu, ou pelo menos teve um revés, sabe, a ação que ele fez. Eu achei isso muito legal, um pequeno detalhe que inclusive fica muito em âmbito de direção, fazer esse ponto de você criar uma perspectiva mais racional do que ele passou ali, sabe, dele racionalizar e falar, caralho, eu errei, eu tô meio me sentindo culpado por isso. Isso, então eu vou ficar quieto na minha aqui e aceita a alfinetada, vamos dizer assim.
Até porque ele não ia fazer nada, né?
Nem podia, né?
Exatamente.
Nem podia.
Exatamente. Inclusive, o meu babaca favorito tem o poder mais roubado de todos, né?
O meu babaca favorito é o... É o do Bichonen?
É.
Ah, tá. Eu estou chamando ele de Bichonen, boy, porque...
Não merece. Meu babaca favorito.
É o meu babaca. Eu prefiro,
ele, porque ele... Ele tem o poder mais roubado porque ele tem literalmente o Tsukuyomi do Itachi. Ele tem o Genjutsu.
Não, porque ele tem muito o character design que saiu de Bishonen Tantandan. Agora.
Quando você coloca que você quer caracterizar o personagem pelo estereótipo de Bishonen, sendo ele assim, tão babaca, acho que babaca é mais sobressalente do que o coitado do Bishonen.
Chegamos. Não, sim, mas uma coisa tá ligada diretamente à outra, querendo ou não, dependendo de como você quer. Porque...
Não, é assim.
Nem sempre. Mas quando dá pra fazer, faz e é chato. É chato.
Não, mas tá errado.
Ah, tá. Não posso, ele não pode ser bonito. Garoto e detetive.
Pô, do jeito que você caracterizou, só faltou o babaca.
Mas babaca tá intrínseco.
Então. O Bichone detetive é o babaca. Pronto.
Exatamente, velho. Então pense, gente. Se vocês forem um Bichone detetive, você automaticamente é babaca.
É, infelizmente, além de ele ter o poder do Genjutsu, ele ainda tem outra coisa, que ele é basicamente Len falando com Deus.
É, aí complica. Aí eu já não sei, aí é etéreo demais.
Thunder, vai me falar que quando ele mudou, na última cena do episódio 3, você não tiver isso à cabeça.
Cara, eu não fui tão longe, mas eu falei, vai dar merda, esse cara aí tem problema. Mas assim, ele ter problema, ou ele ser um problema, é muito fácil, eu diria. Assim, pra Sonny Boy, eu acho que é a coisa mais fácil dele fazer. Porque eu não quero saber o quê, eu quero saber o como. Porque se ele é babaca, ele quer manipular a situação ao seu bel prazer, beleza. Mas a gente não sabe exatamente exatamente o que ele quer fazer. Só que eu imagino que seja algo muito mais complexo do que foi até então nos três primeiros episódios. E ele não que estava sempre conectado a todos os problemas daqui, mas ele indiretamente estava ali associado a algumas pessoas que estavam criando problemas, né?
É, porque até porque, querendo ou não, ele já sabia disso tudo desde o começo, né?
Exatamente. Então, se ele quer ser o Aizen ponto... Bishonen, aí eu já não sei.
Até que ponto ele é um ponto neutro?
Não, neutro não é. Neutro não é. Ele... E nem deveria, porque é o que Sonny Boy tá propondo. Ninguém tá criando nada que não seja até bem egoísta, vamos dizer assim. E isso é bom. Isso é bom porque daí você enviesa completamente a ação do personagem, porque faz sentido pelo que ele vê e pelo que ele vai querer dessa situação. Mas, de qualquer forma, cara, teorizar e criar conexões de todos os elementos que Sonny Boy tá fazendo e fazer o quadro criminal que torna o quadro criminal de Otex e Fichinha, e aí a gente só vai saber dos próximos episódios. E até parabéns, Sonny Boy, talvez você seja o anime mais difícil desse ano, porque, puta vida, pra fazer Sonny Boy vai ser embaçado.
Então, já estão fazendo.
Não, pois é, mas tipo, completar, sabe? Tipo, o projeto de Sonny Boy é muito ambicioso, é muito difícil, e tá sendo muito assertivo, e eu quero ver pra onde ele vai, eu quero ver o que vai vir pela frente, e espero coisas incríveis, como apresentou nos três primeiros episódios. Acho muito difícil desse projeto não dar certo, vamos dizer assim.
Eu falei, tá? Vai ser o melhor anime do ano, by far, porque com Shingo Natsumi, diretor, storyboard, script de episódio, esse compositor de série, cara. E tem uma mais, né? Você notou o character design? Não te lembrou nada?
O character design era de... Ai, meu Deus do céu. Eu tinha me falado no começo, eu esqueci.
Perfect Blue.
Isso, de Perfect Blue.
E você vê que na própria montagem, né, vem muito de Páprica e Perfect Blue.
Ah, é.
É mais Páprica do que Perfect Blue.
Uhum. Ajuda naquilo que eu falei sobre microexpressões, né?
Sim. Mas é... Esse tipo de aspecto que, pô, a chance de uma obra em que o diretor é storyboard, é script, é diretor de episódio, e quando ele não é diretor de episódio ou script, ele coloca alguém que tá, tipo, muito perto dele, sabe qual a ótica que ele quer assumir? Cara, a chance disso aqui dar errado em termos de narrativa com um Shingo Natsumi...
É aquele negócio, se der errado, acabou a indústria, né? Porque...
se isso aqui der errado, vai ser o novo Japan Sinks. É isso.
É verdade.
O que ele já fazia em Aka, com o que ele tinha...
Nossa. Pelo amor de Deus. Cara. Ele tirou ouro, cara. Ele tirou ouro. Em Aka, ele minerou.
Pô, ele criava conceito, perspectiva, ele criou estética em cima. Porque nem pra copiar a estética e a arte que vinha do material original, a Madhouse conseguia, né? Então, em muitos momentos, ele criava esse contexto em cima da forma como os personagens se alimentavam. Então, ele criava uma perspectiva e uma estética em cima da comida, porque não tinha mais nada em Aka. Em questão de produção visual, você tinha basicamente layout de mundo, diálogo e diálogo associado a uma narrativa linear e comida que ele conseguiu achar.
Literalmente é o que ele conseguiu achar. Agora, Sonny Boy, cara, é o parque de diversão dele, literalmente. Ele tá fazendo tudo.
Tá fazendo tudo?
Ele tá fazendo tudo. Tudo do jeito que ele quer, inclusive. Porque, cara, se for começar a elencar tudo, e ainda mais o que a gente já elencou, tem tantos aspectos visuais aqui, sabe? Layout, coloração. Nossa, cara, vai longe, porque o que mais tem em Sonny Boy é recursos pra ele contar a história que ele quer contar.
E o que mais surpreende, Madhouse, né?
Madhouse.
E que pra mim isso aqui é muito significativo, né?
É, porque basicamente é o Shingo ele abraçando o estúdio que ele tem na mão e falando: mano, vocês vão trabalhar num projeto que eu vou orientar vocês, eu vou orientar o quadris de vocês, então me segue que eu sei o que eu tô fazendo. E ele sabe.
Não, mas eu não falo nem nesse sentido. Eu falo no sentido de do momento que a gente tá da Madhouse, a gente tem um projeto como Sonny Boy.
Ah, tá. Eu acho que até um pouco maior, cara, porque pô, o momento que a gente tá na indústria, né? Querendo ou não, quem acabou pagando de revesgueio pelo momento da indústria e por tantas dificuldades que é fazer um anime hoje em dia, ainda mais um anime que quer ser um projeto muito ambicioso e muito difícil de fazer, é o próprio Wonder Egg. Wonder Egg acabou pagando pelas dificuldades que ele tinha proposto, e ele não conseguiu alcançar uma completude plena como era o começo do seu projeto. Agora, Sonny Boy tem uma capacidade muito maior de conseguir manter a sua plenitude até o final. Mas ainda assim, hoje a gente não vive de tantos projetos que são tão ambiciosos como Sonny Boy e Wonder Egg. E são projetos que, cara, é muito difícil, e esses tipos de projetos, inclusive, eles são muito mais viáveis de serem feitos em próprias longa-metragem, né? Porque daí a própria estrutura de lançamento da obra é completamente diferente. O tempo de produção é completamente diferente. Sonny Boy, se chegar no final fazendo redondinho do começo ao fim, como ele tá propondo e como provavelmente ele vai conseguir fazer, é um marco histórico.
Não, sim. Principalmente vindo da Madhouse, depois da Madhouse, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Voltar com um projeto como Sonny Boy, com o Shingo Natsumi, com muitas ideias e concepções visuais de Satoshi Kon, tanto que a gente tem o character design de Perfect Blue do Satoshi Kon, e em 2021, que vai fazer 20 anos de Millennium Actress de Satoshi Kon.
Olha só.
Então, tipo, é muita coisa, cara. Querendo ou não, um Perfect Blue estreou Madhouse, né? Pro Satoshi Kon. Então, cara, é muitas estrelas se alinhando positivamente.
Mas... será, querendo ou não, se a gente for pegando na história da Madhouse, querendo ou não, esses altos e baixos foram existindo. O último grande alto que eles tiveram foi em Sorayori, em 2018. Nem faz tanto tempo assim, obviamente que... pela quantidade de outros projetos que tivemos, é meio estranho, né? Tipo, não ter tido um grande outro projeto, mas querendo ou não...
Mas último... Thunder, Sorayori, em questão visual estética, ética, proposta, cara, é muito longe.
Não!
Porque pega Madhouse atualmente, eles estão voltando pra 97, pô. Eles estão literalmente voltando pra 97 e falando, não, vamos fazer um projeto desse.
Não, isso sim. Não, eu tô falando em âmbito de qualidade geral de produção de animes específicos. Porque, assim, voltar a 20 anos atrás, não. Aí, realmente, é um passo muito longo. Mas, querendo ou não, não é como se o estúdio tivesse simplesmente catando lata, vamos dizer assim, sabe? Mas aí, realmente, dar um salto desse em Sonny Boy, realmente, é de outro mundo, porque querendo ou não, aí a gente tem o próprio Sorayori, 2018, você tem, um pouco mais atrás, o próprio Waka, 2017,
Mas o Waka não é um exemplo positivo, pelo amor de Deus.
O próprio One Punch Man, o Punch Man já é um exemplo de...
Mas só que o One Punch Man é adaptação.
De projeto original não é.
Eu falo de projeto original com essa perspectiva, com essa concepção visual, que é tipo, pega Sonny Boy, procura outro anime, não vou falar nem de roteiro nem de narrativa. Character design.
Não tem.
É isso que eu tô falando,
não,
cara.
Não, isso, tipo...
Parece que o executivo da Madhouse olhou pro passado e falou, pô, a gente precisa resgatar alguma coisa disso. Uhum. E eles olharam diretamente pra Satoshi Kon. Porque o Shingo Natsumi tá fazendo muita coisa aqui, que eu não falo nem questão de referência, eu falo da forma como ele estrutura e da direção, ter muitos elementos próprios dele, porque ele, cara, é fantástico, mas também muitas referências e muitas bases que ele traz de vamos dizer assim, do que era a Madhouse e do que foi Satoshi Kon da Madhouse.
Ah, sim. Não, mas esse ponto eu concordo. Tipo, é fora de... sei lá, até nos sonhos mais otimistas a gente nunca imaginou que Sonny Boy iria existir nesse calibre.
Exatamente. Uma coisa é, sei lá, Sai Cissaro fazer Sonny Boy. Shaft fazer Sonny Boy. Madhouse fazer Sonny Boy. Eu falo, pô, tá alguma coisa... Opa! Gente, não, não, essa Madhouse tá diferente.
Pois
essa
é.
Madhouse tá diferente.
A própria. É que Ghibli não é. Não é parâmetro, porque eles sempre foram Ghibli, eles sempre fazem Ghibli. Mas
Ghibli.
Ghibli é Ghibli, ponto. É, mas aí, de fato, alguém trazer um clássico, né? Tipo, ou trazer uma referência a um clássico do próprio estúdio, poucos conseguiriam. Poucos têm, inclusive, dentro do seu currículo pra fazer, né?
Exatamente.
Poucos têm que a Satoshi Kon no seu histórico.
Pô, acho que tá precisando de uma ajuda, né? Tá fraco, né?
Mas relaxa, porque a Madhouse ano que vem vai trazer um anime de duas policiais que tá, maravilhoso. Você olha o trailer e fala, meu Deus, isso daqui saiu da Gonzo, por aí, eu não sei.
Cuidado, não esquece o N.
Hã?
Não esquece o N.
Não, olha, mas... Olha, triste, triste. É triste o bagulho. Então, de qualquer forma, ainda acho que Sonny Boy realmente é um marco. Eu acho que é um momento aí que a gente não esperava disso acontecer.
Momento de felicidade dos Otakult.
Exato, então, né? Se você é um Otakult... Não, tem um outro nome, é o um Lord Inglês. Se você é um Warlord Inglês, é o momento de você estourar o seu champanhe, tomar na sua taça de cristal, porque Sonny Boy veio pra carimbar aí um momento histórico dentro da indústria, porque ele é importante. Ele de fato é importante. E espero que tenha um bom projeto, tenha uma boa vida aí, Sonny Boy, no seu projeto como um todo. Esperamos aí grandes feitos vindo de Sonny Boy e desculpa, Zonkin, infelizmente.
Isso daí já tá fácil, né?
Desculpa o Wonder Egg, desculpa o Wonder Egg também.
Também tá fácil.
Não, peraí, desculpa, de Zonkin é mais difícil. De Wonder Egg a gente conversa, de Zonkin é mais difícil.
Não, de fato, mais difícil, mas esquece.
Não, tá, tudo bem, tá indo pra outro nível. Se o nosso Lorde Inglês de carteirinha tá falando, quem sou eu, rapaz? Eu sou um mero mortal. Não acendo nem a luzinha do dedo, rapaz. Eu sou o cara lá que tava trabalhando levando os pau. Eu não tô nem... Eu não sou nem o cara que fica dobrando terra ali, irmão.
Aí é triste, hein?
Eu sou o cara que tava fazendo o stream do Pac-Man, irmão.
Inclusive, parabéns pro Estúdio Pablo, porque o background que eles fizeram ficou lindo.
Estúdio Pablo?
Isso.
Caralho.
Inclusive, foi acho que episódio 3. A parte da cortina, que abre a cortina e tem um sofá no meio da sala, eles que fizeram. A cena do o take aberto no banheiro, foi eles que fizeram. Aquele take aberto lindo, mas lindo, que por conta daquele personagem específico que eu esqueci agora, que é o cientista, que ele tem o poderzinho, você tem que fazer uma arte diferente por conta da estética. Inclusive, eu acho muito interessante porque eles não se esquecem disso. Quando eles sentam na cadeira e eles estão no meio do deserto, tem um take aberto desse, se você olhar embaixo da cadeira, o elemento de arte que tá ali na composição é exatamente o elemento que remete a ele. Então você sabe que a cadeira veio de alguma maneira perto dele. E todo o IKEA em torno dele, que foi esse enquadramento, foi esse take aberto específico, ele tem esse estilo artístico. Então, você pega a imagem por si só, o frame, ele é pintado. Então, você olha assim em volta do frame, você vê que tem algumas partes que estão em branco, como se fosse um pincel passando. E os outros quadros que eles fizeram de background não tinham esse aspecto visual, eram diferentes. Então, tipo, até nesse nível de detalhamento, os caras colocaram.
Cara, eu achei fantástica a ideia de representar visualmente uma estética completamente dele, sabe? Esses elementos que ele vai criando. Cara, tudo tem um nível de detalhamento absurdo, cara. Tudo ele remete a uma informação que previamente ele já apresentou ou que você associa mesmo sem ter tido prestado muita atenção, mas ele é diferente e aquilo tem contexto. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Sonny Boy é...
Inclusive eu mandei aí, se você quiser dar uma olhada.
Vou dar uma olhada sim, vou dar uma olhada sim, cara. Caraca, eu vou mostrar pro pessoal da live também. Se você não tiver na live, aí é complicado, aí você pode...
No Twitter e procura Estúdio Pablo.
Exatamente, exatamente. Eu procuro Pablo no Twitter.
Calmou.
Ai, cuidado com o Pablo que você vai achar. Ai, meu Deus do céu, viu? Deixa eu jogar aqui pro pessoal ver também, porque o pessoal conhecer o Pablo.
Inclusive, anunciado, Sonny Boy vai ter soundtrack.
Tem soundtrack?
Sim, sim. Então, já comprei.
Muito bom. Então, vocês estão vendo aí as artes do Pablo. Muito bom. Não, engraçado que, assim, eu fiz...
Hã? Não é o Picasso?
Não é o Picasso. É o Pablo. O engraçado é, você falou, vai sair a trilha sonora, né? Caralho, tipo, tem uma música, duas músicas por episódio, né? Faixas, no caso. E olhe lá!
Calma.
Ainda tem episódio 3. Exatamente. Ó, se for uma trilha diferente por episódio, se for duas trilhas por episódio e serão quantos episódios? 12? A gente já tem um CDzinho de 24 episódios, olha só.
24 episódios?
24 episódios, ótimo. 24 trilhas.
Inclusive, Sonny Boy fazendo escola com reserva não tem abertura, irmão.
Não tem abertura. O encerramento é... Pra não ser um encerramento estático de zoom out, eles pegaram e só colocaram
os créditos.
Os créditos e foda-se, tá ótimo.
Tem que ser assim mesmo, tem que valorizar a Steph.
Eu também acho, eu também acho.
Não vamos valorizar quadro estático de Wi-Fi.
Às vezes nem isso é.
Você vai pegar o Resistente Sunny Boy, vai ser aquele vídeo do YouTube de som de chuva.
Lo-fi de chuva. Ando ouvindo muito isso ultimamente, inclusive.
Mas não é do YouTube, é da chuva mesmo.
Ah, tá, também. É, a chuva quando cai aqui dentro de casa, inclusive, né? Porque daí o negócio é o som 3D, até molha.
A gotinha tá diferente.
Eu acho que é um bom momento pra encerrar a gravação, né? Já deu.